Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Olá, boa tarde. O presidente do PS Açores alertou que a região pode enfrentar muitas dificuldades económicas devido à quebra no turismo e criticou a falta de uma estratégia de promoção turística, pedindo uma aposta nas acessibilidades.
Nós estamos numa situação muito complicada do ponto de vista de conjuntura externa. Temos guerras, o custo de vida vai aumentar. Se nós estragamos o turismo dos Açores, e repare, somos a única região do país onde o turismo está a crescer. Se nós estragarmos o turismo, a região vai ter muitas dificuldades económicas no futuro próximo.
Francisco César falava após uma reunião com a Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo dos Açores, que decorreu em Ponta Delgada. O socialista considerou que os Açores estão a começar a viver uma situação muito complicada ao nível dos indicadores turísticos, exemplificando com o setor do alojamento local, que está com 50% de ocupação em 50% dos alojamentos e que não teve qualquer tipo de cliente em 70% das unidades em janeiro.
Para a época alta, há menos 8% de lugares disponíveis. Isto quer dizer que nos faltam várias coisas. A primeira é uma estratégia de promoção turística. Nós não sabemos qual é o caminho que o turismo, que a estratégia de promoção turística da região vai ter. Não conhecemos.
O também deputado na Assembleia da República disse desconhecer a atuação do Governo dos Açores na contratualização de operação para aumentar os voos para o arquipélago e pediu uma aposta nas acessibilidades. A Câmara de Comércio e Indústria de Angra do Heroísmo propôs uma alteração ao subsídio social de mobilidade que permita aos passageiros não terem de antecipar o pagamento da viagem sem penalizar os operadores. A Associação Empresarial das Ilhas Terceira, São Jorge e Graciosa defendeu em comunicado que os passageiros das regiões autónomas devem pagar apenas o valor da tarifa de residente nas viagens para a outra região ou para o continente, sem terem de adiantar o valor total da passagem e esperar pelo reembolso, como acontece atualmente. No entanto, acrescentou que o operador emissor deve receber a totalidade do valor do bilhete no momento da compra, para não alterar o funcionamento do mercado, nem introduzir encargos sobre as companhias aéreas ou agências de viagens. A solução foi proposta num ofício enviado ao Governo Regional, aos grupos parlamentares, ao Governo da República e também ao Presidente da República.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O líder do PS Açores, Francisco César, exigiu ao presidente do Governo Regional explicações sobre a operação Last Call, que envolveu buscas em departamentos governamentais, e acusou José Manuel Bolieiro de estar desaparecido.
E onde é que anda o senhor presidente do Governo Regional? Está desaparecido há uma semana? Então há uma investigação que diz respeito diretamente ao Governo Regional. E o presidente do Governo Regional remete-se ao silêncio. Não aparece em lado nenhum, apenas em algumas fotografias, selfies tiradas noutro país.
Recorde-se que na terça-feira a Polícia Judiciária realizou uma operação policial nos Açores e em Lisboa, no âmbito de um inquérito por suspeitas do favorecimento de uma companhia aérea por parte de uma entidade pública e constituiu 5 arguídos. Também o Chega Açores pediu explicações urgentes ao Governo Regional sobre esta operação. O partido adiantou em comunicado que entregou ontem no Parlamento Açoriano um requerimento onde exige esclarecimentos concretos sobre contratos, montantes envolvidos, papel das entidades públicas e eventuais responsabilidades dentro do Governo Regional. O líder parlamentar do partido nos Açores, José Pacheco, afirma que os açorianos têm o direito de saber se o dinheiro público foi usado para servir interesses privados e se foi, alguém tem de assumir responsabilidades. O Chega Açores alertou para a degradação das instalações do edifício do Tribunal da Praia da Vitória, na Ilha Terceira, e anunciou que vai pedir uma peritagem independente, urgente, para avaliar a situação. Segundo o partido, as instalações do tribunal têm sido alvo de várias denúncias sobre a falta de condições, quer para os trabalhadores, quer para os utentes, devido à degradação avançada do edifício.
Fizemos uma visita à CAVE e verificamos realmente que há condições que têm que ser avaliadas por técnicos especialistas, no caso engenheiros, porque realmente foi confirmado que quando chove muito a CAVE é inundada com água meio braço. E verifica-se, tem sinais de entrada de água.
A deputada do Chega, eleita pelo Círculo Eleitoral dos Açores, Ana Martins, visitou ontem o Palácio da Justiça da Praia da Vitória, acompanhada pelos deputados regionais Francisco Lima e Hélia Cardoso, tendo deparado com o edifício sem condições e sem capacidade financeira para dar conta de pequenas obras. A parlamentar lamentou que a República tenha abandonado nos Açores os serviços que dependem do Governo Central, referindo que não só os tribunais que estão a braços com instalações inadequadas e sem condições de trabalho, dando também o exemplo das esquadras de polícia, dos serviços de registros e conservatórias.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Governo dos Açores investiu 850 mil euros em 19 veículos de autocomando para corpos de bombeiros e Serviço Regional de Proteção Civil, sem cofinanciamento e com verbas do Orçamento Regional, disse o Presidente.
Temos nos Açores 17 corpos de bombeiros. Serão entregues uma viatura a cada uma destas instituições e ao Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, caberão duas destas viaturas. O valor é grandioso para a dimensão do orçamento da região.
José Manuel Lodeiro falava na cerimónia realizada no pavilhão da Associação Agrícola de São Miguel, na Ribeira Grande. Segundo o líder do Executivo, o valor do investimento é grandioso para a dimensão do orçamento da região.
É que este é um investimento que não tem qualquer cofinanciamento de fundos comunitários. É um esforço a 100% do orçamento da região autónoma dos Açores. E eu penso que isso, quem quiser considerar com razão, razoabilidade e honestidade intelectual, é a demonstração do compromisso que temos nas prioridades governativas relativamente ao reforço de meios na proteção civil. E por isso não fizemos depender esta atitude de resiliência da facilidade dos fundos comunitários cofinanciarem o investimento, mas sim a identificação da necessidade, da oportunidade e do compromisso que temos.
Já o inspetor coordenador do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, Ruben Couto, explicou que as viaturas servem para coordenação de operações de proteção e socorro na sua fase inicial.
Serve para mais de 90% das tipologias de ocorrência, em que é preciso assumir a coordenação mais próximo no local. Tem uma série de equipamentos, em malas de operações, equipamentos de registro, comunicações, cartografia e a possibilidade de ter os planos de emergência de alguns edifícios críticos de cada concelho, de cada área de intervenção do Corpo de Bombeiros, e ela faz essa gestão.
As viaturas foram ontem recebidas por 16 dos 17 corpos de bombeiros dos Açores, exceto pela Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Franca do Campo, em São Miguel, por o seu presidente, Rui Melo, necessitar de mais tempo para analisar a minuta do contrato. O presidente da Proteção Civil, Rui Andrade, explicou que a viatura destinada aos bombeiros de Vila Franca encontra-se em São Miguel e será entregue à corporação assim que o contrato de comodato estiver assinado. O Bloco de Esquerda Açores propôs autonomia para os hospitais da região contratarem enfermeiros para os quadros, sem depender de autorização do Governo Regional, que está a obrigar à contratação de muitos profissionais a recibos verdes. Segundo o partido, existem atualmente cerca de 120 profissionais precários no Serviço Regional de Saúde, que são essenciais para o seu funcionamento.
É preciso fixar, regularizar essas situações, integrá-los nos quadros, porque eles estão a trabalhar lá porque efetivamente são necessários para o funcionamento dos serviços, mas também é preciso garantir que os hospitais têm, de facto, a autonomia necessária para contratar os recursos que necessitam sem precisar, sempre, da autorização da tutela para abrir as vagas que são necessárias, porque eles estão, efetivamente, a ser necessários no funcionamento dos serviços.
António Lima, coordenador do Bloco de Esquerda Açores e deputado único regional, falava após uma reunião com o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses no âmbito de uma visita oficial à Ilha Terceira.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A nível mundial, o cancro colorretal tem vindo a aumentar entre pessoas mais jovens, tendo duplicado nos últimos 10 anos na faixa etária entre os 20 e os 49 anos. A informação foi avançada por Ana Catarina Reco, médica gastroenterologista, no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada. De acordo com a especialista, a incidência deste tipo de tumor está a aumentar, quer em Portugal continental, quer nos Açores.
O cancro colorretal é o segundo cancro mais frequente nas mulheres, depois do cancro da mama, e o segundo mais frequente nos homens, depois do cancro da próstata. Há um dado muito importante a nível mundial, que é o aumento do cancro colorretal em idades jovens. Nos últimos 10 anos, a incidência do cancro colorretal duplicou na faixa etária dos 20 aos 49 anos. O cancro colorretal é a segunda causa de morte por cancro em Portugal, registando-se 4.500 a 4.800 mortes por ano, o que significa que, por dia, em Portugal, morrem 11 a 12 pessoas por cancro colorretal.
A médica que falava à Atlântida a propósito do mês da prevenção desta patologia oncológica refere que o aumento está em grande parte relacionado com o estilo de vida adotado pela população. Sublinha que o cancro colorretal é uma doença multifatorial.
Existem os fatores de risco não modificáveis, que são a idade. A idade é um dos principais fatores de risco. Existem os fatores genéticos e hereditários, como a história familiar de cancro colorretal ou adenomas, ou seja, pólipos do cólon. E existe também outro fator de risco não modificável, que é a existência de doenças inflamatórias intestinais. Portanto, como referi, estes são os fatores de risco não modificáveis. Depois temos os fatores de risco modificáveis, que são o tabagismo, os hábitos alcoólicos em excesso, a obesidade e fatores relacionados com a alimentação, como o consumo excessivo de carnes vermelhas e ou processadas, em detrimento de uma dieta rica em legumes e fibra, a dita dieta mediterrânica, rica em vitaminas, nomeadamente a vitamina C, e rica em fibras. Outro fator de risco é o sedentarismo.
A presença de sangue nas fezes é o principal sinal de alerta, refere a especialista. Alterações persistentes dos hábitos intestinais, dor abdominal, cansaço, fadiga, perda de peso não intencional e anemia são outros sintomas a ter em conta. Neste sentido, a médica gastroenterologista apela à adesão ao rastreio organizado de cancro do cólon e reto nos Açores, promovido pelo Centro de Oncologia, aproveitando também para desmistificar todo o processo.
Através de uma simples colheita de fezes, o doente recebe, ou o doente é convidado pelo Centro de Oncologia dos Açores a fazer o rastreio e recebe em casa um kit que permite fazer essa colheita das fezes. Um kit que torna fácil essa colheita. Esse kit é depois analisado e se confirmar, se for positivo, ou seja, se confirmar a presença de sangue nas fezes, o doente é convidado a fazer uma colonoscopia. O Centro de Oncologia dos Açores oferece a toda a população dos Açores, dos 50 aos 74 anos, este rastreio desde 2014. Esta colonoscopia é efetuada sob anestesia geral, portanto o doente não vai ter dor, não vai ter qualquer desconforto ao fazê-la, e é totalmente gratuito. É muito importante, de facto, uma elevada adesão das pessoas ao rastreio. Volto a referir, além de estarmos a rastrear, estamos a prevenir o cancro.
Quanto ao tratamento, Ana Catarina Rego explica que pode passar por diferentes abordagens, como a quimioterapia, cirurgia, radioterapia ou imunoterapia, dependendo do estádio da doença. O especialista adianta que todos os anos surgem cerca de 95 novos casos de cancro colorretal na região. Nos últimos 5 anos foram diagnosticados, em média, cerca de 55 casos por ano no Hospital de Ponta Delgada.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Foi apresentado esta segunda-feira o tema das festas da Praia da Vitória 2026, que se realizam de 31 de julho a 9 de agosto. Terra que nos move, povo que nos une. É um tema que vai homenagear as freguesias e a vila do concelho. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Para além disso, este tema foca também os 50 anos de autonomia e os 125 anos de Vitorino Nemésio.
Do coração da cidade ao extremo dos Biscoitos ou Porto Martins, existe um conjunto de espaços, tradições, costumes, pessoas que nos enriquecem como concelho. A nossa identidade como Praia da Vitória reside na união e reconhecimento de tudo o que nos une. Este ano, alguns motes que também servem e se associam e que complementam ainda mais o tema que vos apresentamos. Este ano comemoramos os 50 anos da nossa autonomia e comemoramos os 125 anos do nascimento de Nemésio. E o nascimento de Nemésio tem uma coisa muito especial, porque ele, no livro Festa Redonda, em que no poema que diz Cantiga já à Ilha Terceira, à cidade, à praia, aos montes, tem uma célebre frase que diz: não há terra como a praia, nem abrasão como o seu, não há gente como aquela, não há amor como o meu.
César Tosto, coordenador da edição deste ano das Festas da Praia da Vitória. O cartaz, elaborado por Nuno Parreira, ilustra, segundo o coordenador, as cores de verão, um avião como porta de entrada, a coroa do Espírito Santo e o Império, entre outros elementos.
O nosso sol, o nosso pôr do sol, o nosso mar, são tudo cores que nos atraem e que foram plenas para a escolha deste cartaz. O movimento contínuo das ondas que banham a nossa costa, o avião, porta de entrada da ilha, dando especial enfoque aos nossos imigrantes. A coroa do Espírito Santo, os impérios, as flores, é o verdadeiro fio invisível que une as freguesias e vila, as nove ilhas e a vasta diáspora açoriana. A igreja, templos históricos, onde o nosso povo reside muito da nossa tradição. O sol do abismo, o marco das nossas zonas balneares. A roda do moinho, a força do trabalho das nossas gentes e o legado que nos deixaram. O bordado simboliza a arte e a criatividade do nosso povo. O ramo de oliveira, a presença da diversidade do que esta terra nos dá e que nos oferece. As fontes, os chafarizes, simbolizam a resiliência insular, a coesão comunitária e o domínio sobre a natureza vulcânica. A viola da terra, a música tão presente e enraizada no nosso povo, que acompanha os 365 dias do ano.
Festas da Praia 2026 realizam-se de 31 de julho a 9 de agosto, sob o tema Terra que nos move, povo que nos une.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra, a terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde, bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.